Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou educadora social, mediadora judicial e bacharel em direito. E moro aqui, em Porto União, Santa Catarina.
Oi, oi, galera. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Bárbara, eu sou bacharel em Direito e eu moro na cidade de Maringá, no estado do Paraná.
Fala, galera, eu sou a Carline, sou advogada e falo daqui de Maringá, Paraná.
Seja bem-vinda, Carline. Agora o nosso pessoal está completo e é após um bom período de descanso, né? Você vem com a corda toda para descomplicar os fatos jurídicos. E o tema de hoje do nosso episódio do podcast Descomplicando é uma pergunta preferida da família e amigos quando descobrem que começamos o curso de Direito.
É isso mesmo, Angélica. E hoje damos as boas-vindas à nossa querida amiga e advogada Carline. Finalmente o nosso trio está de volta, está completo aí com toda a força. E como disse a Angélica, hoje o tema está na moda e está em todas as rodas de conversa possíveis.
É isso mesmo. E o tema do nosso bate-papo é um que talvez você já tenha se encontrado, se encontre ou conhece alguém que esteja nessa situação. Vamos lá? Divórcio, dissolução de união estável e divisão de bens. Essa é a tua oportunidade de enviar para nós as tuas dúvidas, para que a gente consiga esclarecer nessa nossa conversa. Teremos até indicações de filme para que esse tema se torne mais claro para você.
Por fim, vamos estar esclarecendo as dúvidas que o pessoal deixou lá no nosso box no Instagram. Lembrando, pessoal, que todas as semanas vamos estar deixando caixinhas de pergunta lá nos nossos stories para que o pessoal possa deixar lá, né, as suas indagações sobre o tema da semana. Então, bora que o povo tá muito curioso sobre esse tema. E como diz o pessoal, né? Como diz assim, o apelo popular, antes do casamento, a fala será sempre: Olá, meu bem! E depois do casamento, quando chega nesse ponto do divórcio, a fala será sempre: Olá, meus bens, não é mesmo? Bom, tendo tudo isso em vista, como sempre digo, nada melhor do que deixar aqueles que entendem falar, não é mesmo?
Hoje teremos duas convidadas especialistas na área, então convido a estrear no nosso podcast Descomplicando a professora Rosângela Lafalce.
Primeiramente, eu quero agradecer por esse convite. Me senti muito honrada de fazer parte desse programa incrível, desse projeto que leva conhecimento para as pessoas e ao lado de pessoas tão importantes. Muito obrigada. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rosângela Lafalce, advogada, militante na área de família e sucessões, especialista em direito processual civil, professora. Tenho um Instagram que sempre posto dicas para advogados, conhecimento para a sociedade também, que é o prof.lafalce.
E também nós temos uma outra convidada, que alguns já conhecem, né? Quem acompanha o nosso podcast, já conhece a professora e doutora Thalita Arruda. Seja bem-vinda, doutora.
Oi, boa tarde. Eu sou a professora Thalita Arruda, advogada, especialista em direito penal e também em direito de família, com doutorado pela Universidade de Lisboa, né? A Faculdade Clássica de Direito lá de Lisboa, Portugal, onde eu estou discutindo na minha tese de doutoramento a violência doméstica. Então, acabei unindo as duas áreas, né? O direito criminal com o direito de família e toda essa vulnerabilidade que as mulheres acabam passando. Espero poder contribuir com vocês sempre que for necessário, tá bom? Agradeço o convite formulado aqui pela Angélica, mais uma vez generosamente me chamando para participar do podcast Descomplicando. Muito bacana a iniciativa.
Sejam muito bem-vindas, meninas, todas vocês, né, as nossas queridas convidadas. E para a primeira parte, nós queremos começar com as perguntas que vieram do Instagram. Bom, nós sabemos que tudo começa com o esperado sim. Uma linda festa, grandes preparativos, compra de bens móveis, imóveis, viagens. Mas após algum tempo, o que era o amor para sempre torna-se apenas um carinho. Ou às vezes até mesmo um relacionamento tóxico, infelizmente. E agora, o que fazer? Trago para as professoras algumas perguntas recorrentes sobre a temática divórcio e dissolução de união estável, que vieram dos nossos amigos do Instagram e do Facebook. Aí vai a nossa primeira pergunta para a professora Rosângela. qual é a grande diferença entre o divórcio amigável e o divórcio litigioso? Fala pra gente.
Quero responder essa primeira pergunta para vocês, que é uma pergunta muito interessante para a sociedade como um todo. Bom, primeiro, a diferença de divórcio consensual e litigioso está nas despesas. Vamos falar de despesas. Quando a gente fala em divórcio consensual, nós falamos num divórcio mais rápido e mais barato, que as partes concordam, não terão tantos gastos, já que pode ser feita uma partilha amigável. Então, diz respeito à consensualidade, à aceitação. Aceitação do quê? Aceitação do próprio divórcio em dar, em assinar o divórcio para o outro cônjuge, para que ele possa se casar novamente, para que ele possa vender os bens, para que ele tenha liberdade. E também sobre a partilha de bens. As partes aceitam aquela partilha, que na maioria das vezes nós tentamos fazer de forma igualitária, dependendo do regime de bens, normalmente comunhão parcial de bens, mas as partes aceitam. Aceitam uma distribuição de bens onde eles possam escolher, então um cônjuge fica com o imóvel A e B, o outro fica com o saldo de poupança e os veículos. Normalmente buscamos fazer partilhas que não tenham condomínio, que não tenham os dois como proprietários, para que eles possam ter liberdade. Já o divórcio litigioso, que nós temos um considerável número nas varas de família, primeiramente diz respeito às partes não assinarem o divórcio. Nós temos situações que, muito embora sabemos que há muito tempo o divórcio é um direito potestativo, onde uma parte se submete a um estado de sujeição, ou seja, eu tenho que dar o divórcio, ainda existem pessoas que não aceitam, porque querem tentar salvar o relacionamento, porque sabem que vai se casar novamente, por uma simplesmente uma situação de que acabou do relacionamento e não está preparada. Então, já começa por aí, a pessoa não aceita assinar o divórcio. E aí tem que ser pleiteado o divórcio em juízo. E, consequentemente, todos os assuntos que fazem parte daquela separação, daquela dissolução, que é a partilha de bens, a alteração de nome, eventuais danos, cobrança de dívidas. Então, o divórcio litigioso abrange tudo isso. Quando a gente se depara com um cônjuge que não quer assinar o divórcio, nós não conseguimos discutir nada. Tem que se submeter ao judiciário. Nós tentamos sempre uma tutela de evidência, né? Que é já para pedir para o juiz decretar o divórcio de plano e deixar o processo correr para os demais temas, que já demandam uma auto-instrução probatória. E aí as partes podem discutir. Claro, é um divórcio que vai demorar mais, vão pagar mais, vão ter mais despesas, um pouco mais de desgaste, mas no final, certamente vão ser submetidos à sentença do judicial com a partilha dos bens, que às vezes pode ser não da forma que se desejavam ou que poderiam pactuar, e vai ser da forma que o juiz. Então, a grande diferença está nisso. A parte que resiste muito, às vezes porque não quer, ou às vezes porque o acordo que está sendo proposto é prejudicial, acaba tendo que se submeter ou a responder o processo ou a propor um divórcio litigioso, claro, com a presença do advogado nas duas modalidades. No consensual, nós temos, inclusive, a possibilidade de fazer extrajudicial, um divórcio em cartório, com a presença do advogado, muito mais rápido, a documentação sai muito mais rápida também, o custo também é extremamente acessível e a liberdade dos cônjuges também é muito preservada. Então, essas são as principais diferenças. Na prática, cada caso tem as suas peculiaridades. E é claro que a gente acaba tendo um leque de situações para se discutir com especialista, para se averiguar. Mas nós, advogados, sempre tentamos a via mais amigável para as partes, que é uma situação mais leve, mais harmoniosa, para poderem sair daquilo ali, daquela situação que não é fácil, de uma forma mais leve, seguirem as próprias vidas.
Professora Thalita, eu namorei por 2 anos. De vez em quando, ele dormia na minha casa. Nós brigávamos muito, mas ele nunca ficou em definitivo. Eu engravidei e nesse período as brigas se tornaram constantes. Até que um dia ele me agrediu e nós nos separamos. Eu mudei de casa, fui para um apartamento que eu tinha dado 40% de entrada. Ele voltou para casa e começou a me ajudar com as despesas. Um ano depois, com mais brigas, situações de violência, nós nos separamos. Não éramos casados, não tínhamos contrato de união estável, nem nada. Como vai ser o procedimento agora, em relação à divisão dos bens?
A primeira pergunta que você me manda aqui, né? A resposta é bastante variada, porque eu não consigo agora perguntar para a pessoa alguns desdobramentos que seriam muito interessantes se eu soubesse a resposta para poder dar um direcionamento melhor, tá bom? Mas quando ela fala aqui, né, menciona aqui, que não tinha nunca morado com ele antes e não tinha uma relação constante, mas daí ela engravidou e ele foi para casa e começaram a dividir as despesas. Se eles dividiam as despesas e moravam sob o mesmo teto, tiveram um filho juntos e tal, eles viveram em união estável. Então, todos os bens que foram adquiridos antes dessa união estável, mesmo que de fato, eles não serão divididos. E todos os bens que foram adquiridos na constância dessa união estável, eles têm que ser divididos. Se ela já tinha pago essa entrada do apartamento antes e não contou com a colaboração dele em nenhum período para que esse imóvel fosse partilhado com ele, então o apartamento é só dela, tá? E ainda tem a outra questão, preciso saber essa parte da violência aqui. Em relação a essa violência, ele foi acionado, teve ação criminal, não teve, porque se teve, pode ser que ele sofra uma punição que inclusive interfira nisso aqui, tá? É necessário saber esse tipo de coisa. Claro que moralmente, alguém que agride a sua companheira, a sua esposa, não deveria ter direito a absolutamente nada, né? Deveria inclusive ter que indenizar. Mas a gente precisa saber qual é a situação para poder definir melhor. Agora, a divisão de bens pura e simples, o necessário é saber as datas, né, os marcos, para ver o que foi adquirido antes da união estável ocorrer e o que foi adquirido na constância da união estável. Pois só se partilha aquilo que foi adquirido na constância da união. O restante não, certo?
Professora Thalita, muito bacana a sua fala, né? E como é importante ter os detalhes mesmo da relação e como é importante essa questão, né, da violência doméstica, né? Acredito que em autos separados, né, em caso de violência, acho que seja uma medida adequada realmente fazer o requerimento de danos, né? Danos morais e tudo mais. Mas agora, aproveitando essa sua fala, eu já vou puxar uma outra pergunta um pouco parecida com a professora Rosângela, né? Fui casada por 10 anos, a minha relação começou a ficar bem desgastada. Sempre conversava com meu marido, me pedia mais atenção, falava dos sonhos futuros, não nos entendiam bem mais. Desejos, falas desencontradas, até que um dia dei um basta. Conversei, pedi o divórcio. Ele não aceitou, falou que ia lutar por mim, mas nada mudou. Fiquei esperando para conversar sobre a casa que estávamos comprando juntos e ele nada falava. Isso passou um bom tempo e convivíamos na mesma casa, até que conheci alguém e achei muito difícil estar na mesma casa. E como ele não saía, eu fui embora com a minha filha. E agora? Perdi meus direitos com abandono do lar?
A segunda pergunta, muito interessante. Afinal de contas, abandono do lar ainda é uma expressão utilizada pela sociedade. Bom, se a pessoa sai do lar porque ela não quer mais viver com a outra, ela tem um motivo, ela não gosta mais, a situação ficou insustentável, eu não considero um abandono de lar. É uma pessoa que saiu pela sua própria escolha para viver com outra, para viver sozinha, por motivos justificados. Ela não gosta mais, ela não sente bem, o casamento não se sustenta mais, ela foi embora. Quais são as consequências jurídicas para isso hoje, atualmente? Já tivemos outras discussões no passado, mas hoje, com o atual Código Civil e com o Código de Processo Civil, existe sim uma consequência para o abandono do lar. Se as partes, se os cônjuges tiverem um imóvel juntos, pode configurar, pode ensejar um direito sobre a ameação do outro. Ou seja, eles têm um imóvel onde 50% é de cada um, e esse 50% pode ser objeto de uma usucapião familiar, que é texto de lei também. Se for o único imóvel, se tiver um abandono por 2 anos, se o imóvel tiver até 250 metros quadrados, imprescindível que a parte que pleitear não tenha outros bens também. Esse abandono tem que ser realmente um abandono. A pessoa deixou de custear as despesas daquele imóvel, não pagou os impostos, não escolheu ajudar em nenhuma despesa do lar. São casos bem peculiares. Essa lei, ela nasceu, esse benefício nasceu para, de certa forma, beneficiar as famílias de baixa renda. Por isso que o imóvel tem um limite de 250 metros quadrados. beneficiar essas mulheres, principalmente as mulheres que ficam com os filhos. É uma forma de proteger as que ficaram no imóvel cuidando da família. É um processo bem complicado, porque é uma situação de fato que merece ser provada, não documentalmente. Precisa provar de fato o abandono, que a pessoa deixou de prover o sustento daquele lar, daquela família. E aí nós temos várias discussões, tá? Mas sim, é possível. Essa é a consequência, a perda da meação do bem comum do casal. Então, o cônjuge que fica pleiteia a metade da outra parte que foi embora e não custeou nenhuma despesa e efetivamente abandonou o lar. Fora isso, não tem o que se discutir acerca desse suposto abandono, né? A pessoa continua tendo direito sobre partilha, a pessoa tem direito de pleitear eventual indenização que desejar. É claro que o fator tempo afasta essas possibilidades. Uma pessoa que já está 2 anos fora de casa, 1 ano, depois, se precisar de alimentos, vai pedir para o ex-cônjuge, mas, de certa forma, não vai ter muita razoabilidade. Sustentou até agora sem, agora quer pleitear. Então, isso também tem os olhos atentos do judiciário, sobretudo porque pensão alimentícia para ex-cônjuges tem esse caráter transitório até que essa pessoa se restabeleça. Mas, na minha opinião, uma vez que a pessoa já se sustentou por muito tempo, depois voltar e pedir para o ex-cônjuge não faz muito sentido. A principal consequência, que é a mais grave, é justamente a pessoa perder essa meação desse imóvel. Por isso que vale a pena, diante de um abandono, manter o custeio dessa moradia, o pagamento dos tributos, eventuais taxas, né? Eventualmente pedir arbitramento de aluguel da parte que lhe cabe, para não demonstrar que a pessoa realmente abandonou o lar e configurar essa usucapião, que é o que a gente conhece, a usucapião do Código Civil, só que essa é uma usucapião diferenciada. Então, essa é a principal, digamos que a única consequência jurídica relevante.
Doutora Thalita, esses dias eu recebi uma dúvida de uma pessoa e eu gostaria de perguntar para você, que é especialista, né? A dúvida era a seguinte: nos casamos em regime universal de bens, porém não tivemos filhos e temos apenas 2 veículos. Temos que procurar um advogado para o nosso divórcio ou existe outra maneira mais simples de dividir os bens e deixar tudo certinho? Um acordo extrajudicial, algo feito sem o advogado. Tem como ser feito isso ou tem que ser feito obrigatoriamente com um advogado?
No caso da segunda pergunta aqui, que fala sobre o regime de comunhão universal de bens, sem filhos e tal, no caso do divórcio, como não existem filhos, e mesmo que existissem, mas se eles fossem maiores de idade, eles têm 2 veículos para serem partilhados, eles precisam sim fazer o divórcio, mas não é necessário que seja feito judicialmente. Esse divórcio pode ser feito no cartório, de forma bastante simples e mais barata, mas é obrigatória a presença de um advogado, pois ninguém pode se divorciar sem um aconselhamento profissional. Tá? Então, não tem como se divorciar sem contratar um advogado. Só que no cartório é muito mais simples e mais rápido e também mais barato, sem dúvida.
Professora Rosângela, eu moro há 14 anos com meu marido, não tenho contrato de união estável e nem somos casados. Se houver a separação legal, a lei me dará direito à partilha de bens?
E vamos para essa terceira pergunta sensacional, afinal de contas, são cenários muito comuns na nossa sociedade brasileira. Então, a pessoa vive em união estável há vários anos, e aí se separa, tem os mesmos direitos? Como que eu comprovo? Claro, tem os mesmos direitos. A união estável é uma entidade familiar, reconhecida pela Constituição Federal desde 1988. Não importa o tempo que estão juntos, o que importa é que essa relação seja pública, notória e com intenção de constituir uma família. Ou seja, se passarem esses 14 anos ou 2, não importa o tempo, e se separarem, tem direito à partilha sim. E sobre qual regime? Se não escolheram outro regime, será o regime da comunhão parcial de bens, aquele que determina que os bens constituídos durante a união estável de forma onerosa deve ser partilhado, assim como as dívidas também, temos que lembrar muito disso. Então, diante de uma separação, dá um pouquinho mais de trabalho, porque se não tem contrato, não tem escritura, não é um casamento, tem que provar primeiramente a união, que se ela realmente existe, não tem dificuldade nenhuma. Então, são provas que a pessoa, à hora de buscar a sua partilha e essa dissolução, vai provar com fotos, com depoimentos de vizinhos, testemunhas, com documentos, um declara no imposto de renda que é dependente do outro. Todos esses documentos comprovam a verdade e é fácil de comprovar porque é simplesmente a verdade. E claro, nesse momento da separação, no ato da separação, na data estipulada para a separação, a saída do lar, ou que as partes desejaram se separar, é onde se interrompe a partilha. Então, os bens que ali eles constituíram naquele momento são partilháveis. Como, professora? 50% para cada. 50%, se houver dívidas, também proveito da família, também são partilhados. Então, não tem problema nenhum. Mas o que é bom, né? É bom sempre as pessoas, se puderem, fazer um contrato de união estável, porque é um documento que, se você já tem assinado pelos companheiros, devidamente estipulado a data do início, você pelo menos dispensa essa fase inicial de auto-instrução probatória, pelo rito comum que tem que se discutir, o juiz está lá no gabinete dele, ele não sabe, e você vai entrar e falar, olha, fui casada há 14 anos, está aqui, e aí você consegue comprovar. Então, claro, a lei vai te assegurar, mas vai passar por um processo de auto-instrução probatória, porque é uma situação de fato. E, finalmente, ter a partilha dos bens que forem declarados nesse processo.
Aí vai nossa última perguntinha, prof. Thalita. E aí? Somos casados há 5 anos e não temos filhos, alguns bens apenas. Porém, o maior problema é em relação ao nosso bem mais precioso, o nosso casal de cachorrinhos. Como agir neste caso?
Uma pergunta aqui que está falando de um casamento já de 5 anos, sem filhos, mas que o maior bem do casal são os cãezinhos, né? Os pets do casal, como agir e tudo mais. Se eles não conseguirem entrar num consenso em relação aos animais, isso pode ser judicializado. Já existem algumas decisões, existe bastante jurisprudência até em relação a isso, inclusive falando de guarda compartilhada, dos cãezinhos, de quem vai pagar o pet shop por mês e quem não vai, ou de um pagamento de pensão para que o outro cuide. Existe tudo isso, assim, bem parecido com a regulamentação do que se refere às crianças. Mas é uma coisa que pode ser muito bem conversada, né, tranquilamente entre o casal e que eles entrem num consenso. Eu acho assim até bastante complicado você precisar ter uma intervenção judicial por causa dos animais. Mas aí é de cada um, sabe? Tanto a questão do apego que a pessoa tem a esses animais e que não aceitaria substituí-los, quanto em relação ao que a pessoa pode ou não gastar para poder regulamentar essa questão, tá bom? Fico à disposição aqui de vocês. Um beijo. Um filme bem legal que vocês podem assistir é o filme da Scarlett Johansson, que é do ano passado, chamado A História de um Casamento. É um filme interessante para verificar como é que as partes vão conduzindo a questão emocional dentro do casamento, tá? É bacana. Mas não é um filme engraçado, né? É um filme de drama.
Ai, que pena que acabou. Muito obrigada pelo convite. Adorei, adorei, adorei. Vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada. Sigam lá no meu Instagram, prof.lafalce. Sempre posto dicas jurídicas para conhecimento da população, dos advogados. Então, amei. Sigam lá. E para fechar, eu tenho vários filmes e séries para indicar. Vou indicar 2 aqui, que eu gostei muito. Muito interessantes, porque tem um conteúdo jurídico, tem um cenário jurídico, mas também tem histórias muito interessantes. Histórias bonitas, que vale a pena a gente assistir num sábado à noite aí e ainda te extrair alguma lição importante. Que é uma série que chama Big Little Lies, muito interessante, que passa pela Fox, Big Little Lies. E uma outra que é um filme, História de um Casamento, que também conta a história de um casal que inicialmente tinha tudo para ser um divórcio amigável e se torna extremamente litigioso. E essa outra série conta a história de várias mulheres, histórias de separação, histórias de vida, histórias de advogadas, início de advocacia, retomada, e certamente vão trazer lições muito importantes para nós e deixar a gente com aquele sábado muito agradável. Muito obrigada a todos, amei, estou sempre à disposição.
Muito legal essas recomendações de filme, professoras. Muito interessante. Mas, professora Thalita, casamento não é tão divertido, mas muito mais o divórcio, né? Sempre um drama, né? O que a gente sempre tem que pensar é, claro, que ninguém está aqui para falar que nós devemos desistir sempre dos nossos relacionamentos, mas sempre ter em constante pensamento que nós não podemos viver com alguém por bens ou porque a família disse que sim. Eu acho que ser feliz, né, ter o direito à felicidade, é uma coisa que deve ser para todos. E se chegar um momento que a relação virou tóxica, não tem por que estar mais junto, né? E me lembra muito, muito um filme bem interessante.
Gostaria de agradecer as convidadas, né, professora Rosângela, professora Thalita, que dispuseram o tempo delas para vir aqui sanar as dúvidas do pessoal e as nossas próprias dúvidas, né, que estamos aí ingressando na vida do direito. As meninas, Angélica e Carline, por estarem aqui nesse trabalho que é tão gratificante, né, de vir descomplicar o direito no dia a dia, porque o direito ele tem que ser acessível, então ele tem que ser descomplicado. E agradecer aos nossos ouvintes por estarem aí toda semana com a gente, ouvindo, participando. Muito obrigada, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem, usem máscara, higienizem bem as mãos, os sapatos, a sua casa, os alimentos. E vamos se conscientizar de que a pandemia ainda não acabou. Maringá está enfrentando uma realidade muito triste de aumento de número de casos positivos e de óbitos. Então vamos se cuidar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau!
Também quero agradecer a participação das professoras, professora Thalita, sempre muito bem-vinda, sempre muito legal ouvir a senhora falando, assim, é uma experiência muito bacana, né? Professora Rosângela, também agradeço, as meninas também ficaram bem felizes, eu fiquei feliz pela oportunidade de conhecer o trabalho da professora, né? A gente sempre acompanha pelo Instagram, mas nunca tinha conversado ainda, né? E agradecer a todos que estão nos ouvindo aí, né? Nós vamos colocar esse link lá no Instagram, dessa vez não foi ao vivo, mas conseguimos responder algumas dúvidas de algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, eu vou me despedir das professoras, despedir, né, das pessoas que estão nos ouvindo e já vamos trazer o próximo encontro, né? O nosso próximo encontro vai ser segunda-feira, dia 14 de dezembro, às vésperas aí de um recesso judiciário, né? Nessa correria, essa dinâmica maluca que nós temos aí antes do recesso, e começa a aparecer alguns problemas pontuais, né? E um deles, né, é a conversa que nós vamos ter nessa segunda-feira com a especialista na área de família, a mestre Larissa, né, que é assessora do magistrado de União da Vitória, para falar um pouquinho sobre pedidos de guarda, alimentos e visitas, ainda mais neste final do ano, né? Corre lá, pessoal, se precisar fazer isso, né, conseguir pedir guarda, conseguir pedir um direito de visita, né, regulamentar alimentos, tá na hora, vamos lá.